Olá, seres maravilhosos que habitam a Terra, esse lugar magnífico que sempre está passando por maus bocados. Tá começando mais um episódio do podcast da Missões do Planeta. Essa voz em seus ouvidos é de Júlia Brasolin e dessa vez nós vamos construir planetas, claro, forçando um pouquinho a imaginação. Um tempo atrás, andando de um lado para o outro, não, na verdade eu não estava andando de um lado para o outro. Eu só comecei a refletir sobre os planetas do nosso sistema solar, sobre o quão todos eles são bem interessantes. Aí, olhando para o teto, comecei a me perguntar sobre os exoplanetas. Afinal, o nome desse projeto, desse podcast, não se chama Missão Exoplaneta à toa. Eu realmente gosto muito de ficar pesquisando sobre os exoplanetas e que são descobertos. E outra coisa que sempre me encanta é a facilidade da gente conseguir criar várias histórias. Com os mais diversos e criativos planetas. Sei lá, imagina um planeta feito de pizza. Deixa eu sonhar. Mas, nesse episódio, a gente vai tentar entender o que raios é um planeta afinal, como e quando os planetas surgiram, quem classifica o que é ou não um planeta e quais os tipos que existem por aí. E pra gente colocar a mão na massa, esse podcast conta mais uma vez com a participação do incrível astrônomo Ricardo Gando, que narrará aqui um trecho do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, do escritor britânico Douglas Adams. Não, não, esse episódio ainda não é um dobro espacial disfarçado. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Ah, e falando no Ricardo Gando, ele já esteve aqui no episódio 6, junto com outras duas incríveis cientistas, as astrônomas Geisa Ponte e a Tânia Dominici. O episódio em questão se chama Muito Além de Riscos no Céu, onde entrevistei os três para saber sobre o impacto das constelações de satélites no céu. Tá supimpa esse episódio, se você ainda não ouviu, tá bem bom, fica a dica para você ouvir depois desse. E também para me ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto de hoje, vou entrevistar nada mais e nada menos do que a Aline Novaes, que é astrônoma pelo Observatório de Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, parte do canal Astrotubers e do projeto AstroQuiz BR lá no Twitter. Então se ajeita aí porque vai ter tudo isso e, é claro, muito mais, hein? Belezinha, acredito que uma boa ideia é a gente começar a entender como a União Astronômica Internacional, a IAU, define o que são planetas. Isso porque a União Astronômica Internacional é uma sociedade científica formada por astrônomos profissionais de todo o mundo, cerca de 13.691 membros, e foi fundada na França em 28 de julho de 1919. Entre suas funções, a IAU é responsável por definir nomes e contribuir para regras de nomenclaturas. Como é descrito no seu site oficial, abre aspas. Entre as outras tarefas da IAU estão a definição de constantes astronômicas e físicas fundamentais, nomenclatura astronômica inequívoca e discussões informais sobre as possibilidades de futuras instalações internacionais de grande escala. Além disso, a IAU serve como autoridade internacionalmente reconhecida para atribuir designações a corpos celestes e características de superfície neles. Fecha aspas. Sendo assim, se você ouviu nosso episódio Por que Plutão não é mais planeta?, sabe que a IAU foi responsável pela reclassificação de Plutão, definindo-o como planetoide. Isso leva em consideração três requisitos muito importantes. Hoje eu não vou falar muito sobre Plutão, fica a dica para você ouvir esse episódio em questão para entender o debate que existe entre astrônomos e o cientista planetário Alan Stern, e onde eu entrevisto a querida Carla Martinez Canello, que é astrobióloga, física, mestre em astronomia pela Universidade de São Paulo, também astrotuber e doutorando em astronomia pela USP no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Mas quais são esses três requisitos que decidem o que é ou não um planeta? São eles. Um planeta precisa orbitar uma estrela. Ele tem que ser grande o suficiente para que sua gravidade deixe sua forma arredondada. E tem que ter limpado a sua órbita. Para entender melhor isso, vou usar como exemplo Plutão, vai. Onde mesmo orbitando uma estrela, no caso o Sol, e ser grande o suficiente para que sua gravidade o deixe arredondado, ele não limpou sua órbita. E o que raios isso significa? Plutão está sendo rodeado por vários outros corpos e Caronte é um exemplo. Caronte é um satélite natural de Plutão, ou seja, uma de suas luas. E ela compete pela liderança da órbita, fazendo com que ela e Plutão se orbitem. Sendo assim, por não ter uma órbita livre, ou seja, limpa, Plutão não domina sua órbita, não atendendo um dos requisitos para ser considerado um planeta. Bom, deu para entender a diferença entre um planeta e um planetoide? Qualquer coisa, manda um e-mail, Eu deixo nos comentários que eu tento responder vocês. Mas peraí, qual a diferença entre planeta e satélite natural? Tipo, qual a diferença da Terra e da Lua, por exemplo? De Saturno e Titã? Todos os satélites naturais não são esféricos e se parecem com planetas? Não é bem assim. Vamos lá, primeiro que nem todos os satélites naturais são esféricos. A gente tem como exemplo Phobos e Deimos, as luas, ou seja, os satélites naturais do planeta Marte, e que esses possuem formatos irregulares, parecem até asteroides. Vejamos no caso da Terra e da Lua. Enquanto a Terra orbita o Sol, a Lua orbita a Terra, mas que não deixa de estar orbitando junto com a Terra e o Sol. Pera, que talvez eu tenha explicado de um jeito meio vago. Eu vou atrás da Aline para me ajudar a entender essa. Oi, Aline, tudo bem? Obrigada por aceitar estar aqui no podcast. E antes da gente começar, se apresenta para o pessoal que está ouvindo e conta um pouco sobre o que você faz. Você estuda atmosfera de exoplaneta, certo?
Oi, então, eu queria antes de mais nada agradecer o convite por estar participando aqui da entrevista. E meu nome é Aline, para quem não sabe, eu sou da UFRJ aqui do Rio de Janeiro, faço doutorado em astronomia e atualmente eu estou trabalhando com a caracterização da atmosfera de exoplanetas.
Isso é muito legal porque a gente vai chegar nos exoplanetas já já. Mas antes, uma pergunta: qual a diferença entre um planeta e um satélite natural?
Bom, a diferença básica entre um planeta e um satélite seria em volta de quem eles estão girando. Então, um planeta gira em torno de uma estrela, um satélite gira em torno de um planeta. Mas, além disso, existem outras diferenças, assim, mais sutis, digamos assim. Porque, para ser um planeta, a gente tem uma definição exata do que é um planeta ou não, né? O que é um planeta, o que é um planeta anão, o que é um asteroide, por exemplo. Então, para ser um planeta, uma das coisas que ele precisa ser é ele tem que estar em equilíbrio hidrostático. O que é isso? A gravidade dele precisa estar em equilíbrio com a pressão interna dele. Isso significa que ele tem que ser uma esfera quase perfeita. Não vai ser uma esfera perfeita, tipo, as estrelas são mais perfeitas do que os planetas. Mas ele tem que ser uma esfera quase perfeita. E aí, existem satélites que não cumprem esse requisito de equilíbrio hidrostático. Então, eles não são quase que perfeitamente esféricos. Mas, mesmo assim, eles giram em torno de um planeta. Então, mesmo assim, eles são considerados satélites. Então, para ser um satélite, basta ele girar em torno de um planeta. Agora, para ser um planeta, ele tem que cumprir esses critérios. Ele tem que estar em equilíbrio hidrostático, ele tem que girar ao redor de uma estrela e ele também precisa, dominar a sua órbita, né? Ele não pode ter ninguém cruzando a órbita dele.
No nosso sistema solar temos ao todo 8 planetas. Lembram? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. O interessante é que cada um possui suas peculiaridades. Mercúrio está bem próximo do Sol, possui altas temperaturas, é do tipo rochoso e menor planeta do nosso sistema solar. A gente viver ali sem chance. Ó, para você ter uma ideia, de dia em Mercúrio a máxima de temperatura chega a cerca de 450 graus Celsius e de noitinha, adivinha, ainda tá quente, mesmo com a temperatura caindo para cerca de 150 graus Celsius. E Vênus? Até hoje, também conhecido como estrela d'alva, isso porque brilha no crepúsculo depois da Lua, Vênus também está bem próximo do Sol e a sua atmosfera é formada principalmente por dióxido de carbono e possui nuvens de ácido sulfúrico. Sim, chove ácido por lá. Aí outra coisa, quente pacas. A Terra, nosso lugar nesse universo magnífico, é o único planeta do nosso sistema solar perfeito para a vida, isso por diversos fatores que não vão ser o foco muito aqui nesse episódio. A Terra, maravilhosa do jeito que é um planeta que não está nem muito longe do Sol. Isso é um passarinho. A Terra maravilhosa do jeito que é um planeta que não está nem muito longe do Sol para ser congelado e nem muito perto para ser muito quente. E é o único em que os humanos podem viver de boas, respirando oxigênio, tomando solzinho no verão, aproveitando uma serva gelada. Bom, pelo menos era, né? Porque como a gente não se preocupou muito em se cuidar e em cuidar da nossa atmosfera e a gente está arruinando a nossa casa, nos arruinando e fazer uma reforma na Terra a cada dia que passa sem um consenso mundial. Custa não só grana, mas tempo e vidas, ou seja, gerações e gerações.
Observação. Anteriormente, eu troquei a ordem dos planetas dizendo Netuno primeiro e depois Urano. Tá errado, gente. Mouse aí. Marte. Curiosos olhinhos humanos sempre de olho esperando a chance de pisar em solo marciano. O planeta vermelho está a cerca de 54,6 milhões de quilômetros de nós e é o lugar onde viemos diversas hovers, que são robôs exploradores, que ficam andando por Marte para nos contar o que tem de tão interessante por lá. Assim como a Lua, Marte nos rendeu, e ainda rende, inúmeras histórias de ficção científica. E por que planeta vermelho? Marte ganha esse apelido devido à sua coloração marcante. O avermelhado é devido ao óxido de ferro presente em seu solo. A poeira vermelha cobre boa parte de toda a sua superfície. Sua atmosfera é muito fina e composta por cerca de 96% de dióxido de carbono, com pequenas quantidades de outros gases, como nitrogênio e argônio. A pressão atmosférica em sua superfície é de apenas 0,6% da Terra. Sendo assim, não seria possível respirar normalmente em Marte do modo que a gente respira aqui.
Já Júpiter, o gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, foi também o primeiro a se formar. E é verdade que Júpiter foi o primeiro planeta a se formar no nosso Sistema Solar?
Olha, as evidências apontam fortemente para que Júpiter tenha sido realmente o primeiro planeta a se formar do Sistema Solar. E aí ele provavelmente se formou o núcleo dele, né? Aquela parte sólida dele, antes de mais nada. E aí depois foi retendo mais gás para poder formar o resto do planeta. Então provavelmente deve ter vindo Júpiter, depois Saturno, não sei, tô chutando. Mas é bem capaz de Júpiter ter sido o primeiro mesmo. Tem a ver com o fato dele ser o maior? Sinceramente eu não sei, mas eu acho que sim, tem a ver. Eu não sei direito responder essa pergunta, e olha que eu pesquisei.
Então, Aline, nesse episódio eu vou tentar forçar a minha imaginação e a dos ouvintes para criar um planeta. Digo, como os planetas surgem e quais são os elementos, ou seja, os ingredientes, para que isso seja possível? Como surgiram e se formaram os planetas do nosso sistema solar, por exemplo?
Os planetas, os do sistema solar e também outros, eles surgem normalmente ao redor das estrelas, né? Na época de formação das estrelas. Então, o que acontece? Quando as estrelas estão se formando, elas têm o que a gente chama de disco de acreção, disco protoplanetário, em volta delas. Porque elas vão, tipo, acretando material em volta delas e girando, né? Então, por momento angular, isso forma um disco em volta da estrela, com a estrela ainda em formação. E aí, esse disco de gás e poeira é onde se formam os planetas. Aí nesse disco vão se acretando pequenos fragmentos de poeira e de gás, né? E aí os elementos, como você perguntou, para poder formar o planeta é basicamente gás. Então vai se acretando, dependendo da proximidade da estrela ou não, vai se formar os planetas terrestres ou os planetas gasosos e tal, mas basicamente ele vai crescendo. Vai aglutinando material até ir crescendo cada vez mais e ter uma massa suficiente para que a própria gravidade dele consiga puxar mais material desse disco, até esse disco acabar se dissipando por completo.
E por que os planetas do nosso sistema parecem que são tão diferentes uns dos outros? Eles são feitos de ingredientes diferentes?
Sim, os planetas são feitos de ingredientes. Né? Na verdade, tem muitos elementos em comum, mas em quantidades diferentes. Então, isso também influencia bastante. Por exemplo, Júpiter e Saturno, eles são basicamente feitos de hidrogênio e hélio, mas em quantidades diferentes de hidrogênio e hélio. Então, por isso que eles são diferentes. E claro que eles têm, em menores quantidades, vários outros elementos, né? A gente normalmente cita elemento porque eles são mais em átomos, eles não são em moléculas. Moléculas a gente vê só mais na atmosfera mesmo. Então, esses ingredientes são na forma de elementos químicos mesmo. Mas por que que eles são tão diferentes uns dos outros? Por que que um tem mais hidrogênio e menos hélio, e o outro tem menos hidrogênio do que o outro, sei lá. Agora eu não sei agora quem tem mais hidrogênio e quem tem menos. Mas por que que isso acontece? É por causa da distância deles até a estrela, no caso até o Sol. Então, existem os elementos voláteis, aqueles que evaporam muito rápido, com facilidade, e os elementos refratários, que são aqueles que são o contrário dos voláteis. Então, perto da estrela, você vai ter uma temperatura muito alta, né, lá perto do Sol, e ali não vão estar muitos elementos voláteis, porque os elementos voláteis, eles vão evaporar de lá. Então, pensando assim no sistema solar como um todo, aonde estão os elementos voláteis? Eles estão mais distantes do Sol, porque é onde eles conseguem ficar estáveis sem evaporar. Então, pensando nisso, só que ao contrário, os elementos refratários estão mais perto do Sol, que é onde eles conseguem sobreviver, digamos assim, ao calor sem evaporar. E cada elemento, como cada elemento é diferente, eles vão evaporar numa temperatura diferente, eles vão ficar estáveis de uma forma diferente. Então, dependendo da distância que você esteja até a estrela, até o Sol, você vai estar recebendo uma quantidade de calor, e isso vai fazer com que os elementos que estão ali perto, que formaram aquele planeta ali perto, sejam diferentes.
Saturno é famoso por sua aparência rodeada de anéis e é um gigante gasoso, mas apesar da sua monstruosidade, é um planeta entre aspas leve. Isso porque sua composição é de basicamente hidrogênio e hélio em forma de gases. Urano é um planeta de gelo e praticamente 80% da sua massa é de fluido denso quente de materiais entre aspas gelados, compostos de água, metano e amônia congelado. Urano é um planeta bem peculiar porque a sua rotação, ou seja, né, o giro em torno de si mesmo, além de ser oposta, igual Vênus, ele é o único que gira na vertical. E Netuno, que é muito parecido com Urano, Netuno é um planeta de gelo e composto basicamente por água, metano e amônia. Seu tamanho também se aproxima ao de Urano. Netuno possui 14 luas, entre elas a famosa Tritão e a mais recente descoberta lua nomeada de Hipocampo. O interessante é que as luas de Netuno, quando descobertas, são nomeadas em homenagem aos deuses do mar e ninfas da mitologia grega. Acredito que quanto mais procuramos conhecer os planetas do nosso sistema solar, mais coisas interessantes descobrimos, e isso acaba dando uma baita inspiração para as mais diversas argumentações artísticas na fantasia espacial, que cria os mais diversos mundos que alimentam histórias mirabolantes, despertando nosso imaginário. Se liga só, tem o planeta Magratea, do universo de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, tem Tatooine de Star Wars, Gallifrey de Doctor Who, os planetas de Rick e Morty, como o da Unity e Gaia, que eu acho melhor não falar muito desses aqui. Mas enfim, como tantos outros planetas fictícios super divertidos de se imaginar. E fora do nosso sistema solar, existem diversos planetas por aí no qual chamamos de exoplanetas. Não, a nossa missão ainda não será de visitá-los nesse episódio, mas se já compreendemos um teco sobre os planetas que se formaram no nosso sistema solar, como se formaram em outros lugares pela nossa galáxia? Deve existir os mais diversos tipos, certo? No livro Guia do Mochileiro das Galáxias, existe uma passagem curiosa onde o protagonista Arthur Dent conhece uma fábrica de planetas. Curioso, não? Imagina pagar para encomendar um planeta exatamente do jeito que a gente quer. Sei lá, me vê um planeta feito de algodão doce aí, por favor.
Há muito tempo, nas brumas do passado, nos dias de glória do antigo Império Galáctico, a vida era selvagem, exuberante e livre de impostos. Grandes espaçonaves navegavam entre sóis exóticos em busca de aventuras e riquezas nos mais remotos confins do espaço galáctico. E para todos os mercadores mais ricos, como era inevitável, a vida tornou-se um tanto tediosa e insatisfatória, levando-os a pensar que isto era devido às limitações dos mundos em que eles haviam se estabelecido, Nenhum deles era inteiramente satisfatório. Ou o clima não era muito bom no final da tarde, ou o dia era meia hora mais comprido do que devia ser. Ou o oceano era precisamente da tonalidade errada de rosa. Assim, surgiram circunstâncias favoráveis ao nascimento de uma espetacular indústria: a construção de planetas de luxo sob medida. A sede dessa indústria era o planeta Magratea, cujos engenheiros hiperespaciais drenavam a matéria por buracos brancos no espaço para transformá-la em planetas de sonho. Planetas de ouro, planetas de platina, planetas de borracha macia, cheios de terremotos. Todos eles encantadoramente feitos segundo as mais detalhadas especificações determinadas pelos homens mais ricos da galáxia. Mas tamanho foi o sucesso dessa indústria, que o próprio planeta Magratea logo se tornou o planeta mais rico de todos os tempos e o resto da galáxia ficou reduzido à miséria. Assim, o sistema entrou em colapso, o império entrou em colapso e um longo período de silêncio submergiu 1 bilhão de mundos famintos. Um silêncio perturbado apenas pelos ruídos das canetas dos estudiosos, que passavam suas noites em claro elaborando pequenos tratados confiantes em que defendiam o valor de uma economia politicamente planejada. Magratea desapareceu e logo se transformou numa lenda obscura. Hoje em dia, em nossos tempos esclarecidos, é claro que ninguém acredita numa palavra disso.
Mas é claro que o livro Guia do Mochileiro das Galáxias trata apenas de ficção científica. E é legal como o autor explora e é sarcástico com esse tipo de pensamento, né? Falei de um planeta de algodão doce agora há pouco, mas escuta só. No dia 24 de dezembro de 2019, o @NASAExoplanets, que é uma das contas oficiais da NASA no Twitter, e essa é de um time que foca em exoplanetas, anunciou a descoberta de 3 exoplanetas peculiares. Eu vou ler para vocês a thread que eu fiz sobre essa notícia supimpa, então se liga. Esses 3 planetas são gigantes com tamanhos próximos ao de Júpiter, mas que possuem apenas uma fração da massa de Júpiter, com densidade igual ao do algodão doce. Peraí, calma que eu vou explicar melhor isso aí. Segundo a publicação, Hubble Observes a Mystery Cotton Candy Planets, uma classe única e rara de exoplanetas jovens ganharam o apelido de Super Puffs. Isso porque eles possuem praticamente a mesma densidade do algodão doce. Sim, aquela maravilha de doce colorido. Lá em 2012, o telescópio espacial Kepler foi quem descobriu o sistema de 3 exoplanetas superpuffs. Daí o telescópio espacial Hubble forneceu anos depois algumas pistas sobre a química desses planetas. Bem que eles poderiam ser de algodão doce também, né? Na verdade, esses exoplanetas apenas possuem a densidade próxima de algodão doce. Mas o que raios é a densidade? Em resumo, densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Sabíamos que eles eram de baixa densidade, disse Jessica Libby Roberts, da Universidade de Colorado. Mas quando você imagina uma bola de algodão doce do tamanho de Júpiter, é uma densidade muito baixa. Embora não mais do que várias vezes a massa da Terra, suas atmosferas de hidrogênio e hélio são tão inchadas que são quase do tamanho de Júpiter, informou ela a publicação Hubble Observes a Mystery Cotton Candy Planets. E foi usando o telescópio espacial Hubble que a equipe de astrônomos ficou procurando evidências de água, entre outros componentes, na atmosfera dos planetas até então chamados de Kepler-51b e Kepler-51d. O Hubble, sorrateiro, ficou de olho nos planetas quando eles passaram na frente de sua estrela para observar a cor infravermelha do seu pôr do sol. Sabe para quê? Para os cientistas procurarem sinais dos componentes químicos desses planetas. Segundo uma matéria da revista Galileu, segundo os pesquisadores, o sistema ainda está gatinhando e continuando mudando nos próximos bilhões de anos. O Kepler-51b encolherá à medida que mais de sua atmosfera for corroída para o espaço pela luz da estrela. E se espera também, né, que o próximo telescópio espacial James Webb vá solucionar o mistério em torno da composição química da atmosfera desses exoplanetas, pois esse telescópio possui mais sensibilidade e vai poder, entre aspas, espiar através das camadas das nuvens e descobrir do que eles são feitos. Legal, né? Eu vou deixar diversos links interessantes sobre isso e tudo que é assunto que a gente falou nesse episódio lá no site em www.missõesdoplaneta.com.br. Agora eu vou ter que chamar a Aline de novo pra gente descobrir mais algumas coisas sobre planetas. Peraí.
Minha irmã Giovanna ficou curiosa quanto aos exoplanetas e me pediu para te perguntar uma coisa. Pode existir um planeta parecido ou quase parecido ao nosso, mas que está em outro sistema solar?
Olha, Giovana, pode sim existir um planeta tipo Terra, bem parecido com o nosso, mas em outro sistema. Aí a gente não chama de sistema solar, né? A gente chama de sistema planetário. Mas pode sim, e inclusive é o que a gente procura, porque a gente procura o que a gente chama de Terra 2.0, que é um planeta muito parecido com a Terra, ao redor de uma estrela muito parecida com o Sol. Isso a gente nunca encontrou. A gente já encontrou estrelas muito parecidas com o Sol e planetas muito parecidos com a Terra. Inclusive a distâncias parecidas com o que a gente tá do Sol e tal, recebendo a mesma quantidade de radiação e tudo isso. Mas a gente nunca encontrou um planeta tipo esse ao redor de uma estrela tipo Sol. Ainda. Mas é o que a gente espera encontrar.
O Raoni Tarquínio, que é o nosso ouvinte e apoiador espacial da Missões do Planeta, ele perguntou assim: como os cientistas conseguem obter informações sobre um planeta sem ter estado lá?
Raoni, né? Tudo bem? Bom, como é que a gente consegue obter informação sobre um planeta sem ter estado lá? A gente já faz isso com estrelas, com galáxias e tem diversas formas de a gente obter essas informações. Então, alguns métodos de detecção ajudam a gente a obter essas informações. Então, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o método de trânsito, que é um dos principais métodos da gente detectar um exoplaneta, é quando um planeta passa na frente da estrela dele e aí ele ofusca parte do brilho da estrela dele. Quando isso acontece, a gente consegue definir a área, né? Como ele passa pela frente da estrela, a gente consegue definir a área que está pretinha, então a área que o planeta passou na frente. Então, com isso, a gente consegue definir o raio do planeta, por exemplo, uma informação sobre o planeta. Outro método de detecção que dá informação sobre o planeta é o método de velocidade radial. O que acontece? Quando a gente tem um planeta girando em torno de uma estrela, ao redor de uma estrela, tanto a estrela quanto o planeta, eles vão girar ao redor do mesmo centro de massa. Então, a gente vai ver a estrela, ela não vai ficar parada. Ela vai estar girando em torno de um centro de massa que normalmente vai ser mais distante do que se fosse uma estrela sozinha. Se fosse uma estrela sozinha, o centro de massa estaria ali praticamente no meio da estrela. Então a estrela giraria como se estivesse parada. Agora, tendo um planeta, o centro de massa vai se deslocar. Então a gente vai ver a estrela como se ela estivesse girando um bambolê, sabe? Que a gente tem que ficar, tipo, rebolando com a cintura para poder manter o centro de massa. A estrela faz mais ou menos isso. Então, quando a estrela gira esse bambolê, que é a órbita do planeta, a gente consegue observar a estrela. Quando a gente observa o espectro da estrela, as linhas, né, de absorção da estrela, a gente consegue, ver também que tem um planeta ali, porque a gente vê justamente o deslocamento dessas linhas. Se as linhas estiverem deslocadas, significa que a estrela está meio que indo para frente e para trás, para frente e para trás, nesse rebolado dela. Como se ela estivesse se afastando da gente, se aproximando da gente, o tempo todo, enquanto ela rebola. E isso significa que existe um planeta ali. Só que, como isso tudo é uma técnica ao redor do centro de massa, a gente consegue medir a massa mínima que o planeta deve ter, sabendo a massa da estrela. Então é outra informação que a gente tem sobre o planeta sem ter estado lá. E existem alguns outros métodos de detecção e alguns outros métodos também para você obter informações. Por exemplo, você pode tirar o espectro do planeta, da atmosfera do planeta, a partir da técnica de trânsito também. E aí, a partir disso, a gente pode saber quais átomos e moléculas que estão na atmosfera dele. E é mais ou menos assim. Nesse caso é bem parecido com o que a gente faz com estrelas, né? Obter o espectro. E é mais ou menos isso. Então eu citei o método de trânsito planetário, que é quando o planeta passa na frente da estrela, então ele ofusca um pouquinho. E o que a gente chama de curva de luz da estrela, que é a quantidade de brilho que ela tem, ela desce e sobe. Então ela cai e sobe de novo, como se fosse a curva de um eclipse, sabe? E eu também citei a técnica de velocidade radial, que é quando a estrela fica bamboleando por causa do centro de massa do sistema. E a gente tem também outras técnicas. Então, por exemplo, a gente pode observar diretamente numa imagem, que é o que a gente chama de imagiamento. Então, a gente pode tirar uma imagem como se fosse tirar uma foto e observar diretamente um planeta, que é o caso do que saiu hoje, que foi publicado agora e saiu como notícia hoje, que foram vistos dois planetas ao redor de uma estrela solar, do tipo solar. Então, assim, é uma técnica muito legal porque você consegue ver, né, a foto dos planetas ali. Claro que não é só um pontinho, não é nada demais. Mas também é uma técnica muito difícil. Por quê? Porque você precisa tapar a luz da estrela, porque a luz da estrela normalmente ofusca os planetas quando você olha para a estrela. E é por isso que você não consegue ver. Então, você precisa fazer uma técnica que a gente chama de coronografia, que tapa, bloqueia a luz da estrela, e aí a gente consegue ver os planetas. E para isso também, os planetas têm que estar longe o suficiente da estrela. Porque se elas estiverem muito perto, a luz da estrela vai ofuscar eles, né? Então não vai dar para ver. Então essa é uma outra técnica que a gente chama de imagiamento, que é tipo tirar uma foto diretamente do planeta. Mas tem essas limitações, como eu falei. E aí tem outra. Deixa eu pensar. Tem a técnica de lenteamento gravitacional, na verdade é microlenteamento que a gente fala, que tem que dar muita sorte, porque você tem que observar uma estrela de fundo e usar a estrela do planeta como lente. Mas tem que dar muita sorte para poder ter essa linha, sabe? Essas três coisas alinhadas, o observador, uma estrela com planeta e uma outra estrela de fundo para poder fazer o microlenteamento. Então é uma técnica muito difícil, mas normalmente quando a gente consegue, a gente acha planetas mais longe do que o normal. E normalmente é boa também para planetas menores. E aí tem técnicas para encontrar planetas ao redor de pulsar, ao redor de binárias. Tem muita técnica. Tem muita técnica.
Um planeta pode orbitar em torno de duas estrelas, como no planeta Tatooine de Star Wars, que possui dois sóis?
Sim, existem planetas ao redor de duas estrelas, né? Estrelas binárias. Então, Star Wars pode ser verdade, talvez. E aí, no caso, ele teria dois sóis. Sim, tá certíssimo. O grande problema é que eles são muito chatos de detectar por causa do fato de serem binários, entendeu? Porque é uma coisa meio complexa. Não é só uma curva de luz, são duas curvas de luz. Não é só um bamboleado, são dois bamboleados. Então é uma coisa bem complexa ali. Todos os métodos de detecção que funcionam perfeitamente para uma estrela ficam meio malucos quando você vai para duas estrelas. Então tem algumas técnicas específicas para você fazer para duas estrelas, né, por causa de binárias, mas a gente conhece bem menos. Não quer dizer que exista menos. A gente só não detectou tanto.
Além do canal AstroTubers, você possui seu próprio canal e também faz vídeos de 1 minuto na sua conta do Twitter. Como está sendo essa experiência durante a pandemia de criar conteúdo sobre astronomia? As pessoas estão procurando mais conteúdos científicos?
Sim, eu tenho meu próprio canal. Não é muito famoso, não, mas eu não ligo para isso. Eu posto as coisas que eu quero. E eu tenho AstroTubers, que é famoso. A gente faz vídeos, tipo, os vídeos passam por revisão, conteúdo todo, bonitinho e tal. E toda essa história no Twitter, no Instagram e etc. Então, minha experiência durante a pandemia é simplesmente fazer mais divulgação científica do que o normal, porque é o que está me mantendo de pé, basicamente. É o que está me deixando com gosto de trabalhar, porque trabalhar dentro de casa o dia inteiro é um saco e ninguém gosta. E ficar olhando para o computador o dia inteiro ninguém gosta. É, assim, tá difícil para todo mundo e todo mundo tá encontrando um hobby, digamos assim. Todo mundo tá procurando seu hobby. Eu tenho meus hobbies, eu tenho música para fazer, eu tenho série para assistir, mas um dos meus hobbies é fazer divulgação científica, porque me ajuda bastante a me manter sã.
Muito obrigada, Aline, por participar aqui do podcast. Eu admiro bastante seu trabalho, do jeito que você divulga a ciência. Meus parabéns. E se você quiser deixar algum recado final, fica à vontade.
Ai, muito obrigada. Eu também admiro muito seu trabalho e agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui. E, bom, meu recado final é basicamente para o pessoal que quer fazer astronomia. É, talvez pareça muito difícil por causa das matérias ou alguma outra dificuldade, os pais não deixam, ou sei lá, é muito distante. Tipo, faça o máximo que você puder para seguir seus sonhos. E que, mesmo que a ciência ainda não seja tão valorizada no Brasil, a gente está lutando para que seja. Então, a gente tá fazendo com que isso um dia seja possível. E se você realmente quer fazer isso, siga seus sonhos, que vai dar tudo certo. É isso, obrigada.
Já tá um pouco tarde, então eu vou gravar o finalzinho aqui do podcast. Talvez vai ficar uns grilinhos de fundo. Mas esse foi um tema que eu tava faz bastante tempo querendo trazer aqui para vocês. Teve um pessoal que já havia me sugerido, e eu acho necessário a gente saber pelo menos um pouquinho sobre o que difere um planeta de um planetoide e de um satélite natural. E saber também como surgem e por que eles são diferentes. É claro que o assunto rende muito mais papo. Então, a ideia é você continuar em alerta com os episódios aqui do podcast, que com certeza esse assunto vai surgir de novo, assim como tantos outros, em episódios futuros. Eu fiquei muito feliz em ter a Aline Novaes aqui no podcast. Muito obrigada, Aline. E acompanhe o Twitter dela em @astroaline. Vou deixar lá no site da Missões do Planeta, na página desse episódio, todos os links referentes ao trabalho dela para vocês conhecerem. Eu quero agradecer também ao Ricardo Gando, que narrou de forma excelente os trechos do primeiro livro da série Guia da Mochileira das Galáxias. Na verdade, é um capítulo bem específico que eu pedi para ele ler para mim, porque eu acho que meio que tem a ver, né, com o tema de hoje. Eu adorei ter ele aqui de volta. Muito obrigada, Ricardo, pela sua atenção e carinho com o projeto. Vocês podem encontrar ele no Twitter em @thespacelink, mas eu também vou deixar o link para o Twitter dele lá no site. Também quero agradecer aqui o apoio dos apoiadores espaciais da Missões do Planeta, que apoiam o projeto através da plataforma apoia.se. Então, muito obrigada, Carlos Eduardo de Miranda, Júlia Inês, Natália Palivanas, Marcos Oliveira, Vitor de Paula Rossi, Elionay Moura, Vinícius Telécio, Raoni Tarquínio, Mariela Patti e Masashi Noé. Sério, eu agradeço muito por vocês apoiarem o projeto, pelo carinho que vocês têm pela Missões do Planeta. E eu adiantei a recompensa de uma das metas lá do Apoia-se, já que o Zine tá meio atrasadinho. E eu criei um grupo no WhatsApp só para apoiadores do projeto. E tá bem divertido porque a gente fica trocando stickers, GIFs e informações sobre astronomia. Caso você queira apoiar e receber essa e outras recompensas, acesse apoia.se/ Missal, sem acento, Missão Exoplaneta. Ou se você usa PicPay, no valor de um cafezinho, você já me mantém elétrica na produção e seu comentário poderá ser lido nos próximos episódios. Só procurar por @julia.brazolin. Sigam a Missões do Planeta no Twitter, em @missal_eso, e no Instagram, em @missãoexoplaneta, tudo junto. Para você ficar por dentro, né, das coisas, e você pode ouvir o podcast em qualquer lugar. A gente está em praticamente todas as plataformas. Você pode ouvir no Anchor e no Spotify, que dá para você seguir também. Dá para você ouvir a gente e avaliar o podcast, também deixar seu comentário na plataforma Apple Podcasts. E dá para fazer a mesma coisa em outra plataforma chamada Podcatcher. Dá para favoritar e seguir no aplicativo Castbox ou seguir e ouvir a gente no Google Podcasts. Ou seja, você pode ouvir a gente tudo quanto é lugar. Lembrando que se você ouve pelo Apple Podcasts e gostou desse episódio, sua avaliação 5 estrelas é muito importante, porque ajuda a plataforma a recomendar Missões ao Planeta para mais pessoas. Bom, então é isso, pessoal. Meu nome é Julia Brasolin e muito obrigada por escutarem esse episódio até o fim. Esse podcast foi editado por Nachos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlio Brasilim mesmo.